Quem controla o passado, controla o presente. Quem controla o presente, controla o futuro. Mas quem controla o futuro-se? Eu voltei. Pantam pater polemos. A guerra é pai e mãe de todas as coisas. Com esse novo semestre aí, tive uma suspensão. Meu nome é João Flávio. E hoje estamos aqui para debater, nesse décimo Polemos Cast, o programa aí do governo federal, Future-se, pelo Ministério da Educação, com de sempre aqui, Mateuzinho.
Olá, amantes do saber absoluto.
Nosso coordenador do programa, do projeto Política, Imaginação e Futuro.
Parece que o host está meio enferrujado em descobrir o nome das pessoas que estão participando, né? É o professor Magalhães e nós vamos para o passado do Futurice.
E agora um convidado especialista.
Primeira vez no Polemos Cast.
Especialíssimo aqui no Polemos Cast. Professor, se apresente aí, faça as honras.
Quem é você na fila do bom?
Olá. Eu sou Alexandre Valmont Borges, torcedor do Grêmio e também professor da Faculdade de Direito, professor Jaci de Assis. Que bom, recebi o convite para participar desse bate-papo, acho que é um bate-papo super importante. É um dos assuntos quentes do momento, acho que a gente tem que discutir seriamente. E muito legal vocês tomarem essa iniciativa e agradeço demais o convite para estar aqui hoje nesse bate-papo.
Eu já vou avisar que eu não vou ficar até o final por conta do atraso no nosso estúdio aqui, tá bom? Toca a vinheta!
Bom, então indo direto ao ponto aí, professor Magalhães, quer fazer uma contextualização aí do que é esse futuro e se já passar a bola aí pro nosso gremista?
Eu acho que o nosso gremista pode fazer essa contextualização, dar uma explicada geral o que é o futuro pra gente.
Bom, uma explicada geral, né? O que nós temos de momento? Nós temos, houve um anúncio, né? Um anúncio inicialmente em linhas gerais, né, sem pouco detalhamento, o Ministério da Educação, sobretudo o Ministro da Educação, houve essa fala, né, de que viria um novo projeto, um novo desenho para o funcionamento e principalmente para o financiamento das universidades públicas federais, no primeiro momento. É claro que isso aí vai ter reflexo nas estaduais e até mesmo nas municipais que nós temos aí pelo Brasil. E logo depois veio um projeto de lei, né? Uma minuta de um projeto de lei com várias alterações. Na verdade, o projeto tem vários aspectos, né, que vão desde uma espécie de inovação institucional, vamos dizer assim, com participação de entidades de direito privado, OSs, né, organizações sociais. Elas entrariam numa espécie de parceria, num contrato na gestão das universidades públicas. Nós temos alguns aspectos sobre internacionalização, nós temos outros vários aspectos pretensamente, né, ou procurando formas de financiamento das universidades públicas, além, né, do financiamento realizado pelo orçamento público. Esse é o futuro, não é? Eu sinceramente não sei. Não sei se alguém aqui da mesa sabe exatamente de onde saiu o nome, né? O nome...
Ah, era isso que eu ia falar em primeiro lugar. Esse nome, pra começar, esse nome é um nomezinho michuruca que me faz pensar de onde isso é. Porque assim, Future-se.
Futurar.
Futuro é verbo. Futuro é verbo pra futurar-se. Mas aí, na verdade, vamos, só pra gente já começar a ideia do Polemos Cast, né?
Sim, sim.
O Futurice, na verdade, parece muito mais um Fature-se, né? Se o nome fosse Fature-se, talvez o nome fosse mais adequado às aspirações do governo. Porque é o seguinte, de fato existem ciclos que as universidades de todo mundo se reformam. Ou seja, os modelos universitários, de tempos em tempos, eles se reformam. A última reforma universitária brasileira foi durante a ditadura militar, em 1968. E foi uma reforma relevante. A gente pode falar de todos os poréns que a ditadura militar possui, mas foi uma reforma relevante. Para pós-graduação, então, o professor Valmut pode falar muito melhor do que eu, foi uma reforma essencial para o desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, que aconteceu um pouco antes, mas o aspecto universitário teve esse ciclo de reformas durante a ditadura militar. No entanto, uma coisa que nunca se alterou propriamente dita foi a finalidade da universidade. Seja isso a universidade do século XIX, do século XX, seja agora na universidade do século XXI. E qual que é a missão assim, última da universidade, que o Aristóteles poderia chamar de causa final, né? A finalidade da universidade? Ser um agente de civilização. Né? Ser um agente de luzes, um agente de conhecimento e produção de conhecimento, não necessariamente voltado a uma eficácia ou uma utilidade imediata. Né? O que o Futurice tenta fazer, na minha visão, é justamente transformar a finalidade da universidade com uma justificativa que não tem a ver com a finalidade da universidade. A justificativa do Futurice tem a ver com a causa material do Aristóteles. Olha só, estou usando Aristóteles para analisar o Futurice. A causa material da universidade são os seus recursos, a causa material são os seus prédios, os seus edifícios, os seus laboratórios, as suas bibliotecas. Isso é a causa material da universidade. Mas a causa final é o que a gente faz dessa causa material, né? Qual que é o significado que a gente faz isso? E aí o que o Abraham Weintraub está tentando fazer é, através de uma justificativa, porque nós estamos com um problema fiscal sério, e é verdade que existe um problema fiscal, atacar a causa final da universidade. Né? É atacar a finalidade da universidade. E esse é um motivo de grande desconfiança que a gente precisa ter com o Futurice. O governo, a postura que o governo adota não é uma postura de reforma universitária para que a universitária possa exercer a sua missão secular da melhor maneira possível. A postura que o governo adota é para que nós não consigamos fazer isso. Ou seja, para que a gente mude do ethos universitário para o business. Né? Essa é a mudança geral. A gente vai mudar do ethos universitário para o business. Porque, eu já estou falando demais, vocês por favor me interrompam. Porque se é verdade que a universidade precisa alterar um pouco o seu relacionamento com os meios privados, ou seja, conseguir ter mais doações, a gente conseguir fomentar com que os mecenas brasileiros possam doar para a universidade, para que a gente possa ter mais uma produtividade, principalmente em várias ciências, uma produtividade aplicada, que a gente possa desenvolver produtos e assim por diante. Se é verdade que é preciso fazer isso, a orientação que o futuro se dá é que a gente seja determinado por isso, ou seja, que a ação
que
universidade
se venda, né?
Que a ação da universidade seja determinada de fora para dentro e que não seja uma auto, ou seja, que não tenha a sua missão constitucional de autonomia. Esse que é a coisa mais perversa. E a instituição das OS, e esse talvez seja o grande problema, e aí as organizações sociais em vários sentidos já estão com seu capital aberto em vários lugares do mundo, aqui no Brasil, etc. É a financiarização da universidade, e isso é um problema.
Né? Fala aí, Matheusinho, desconstrua essa falácia aí de que universidade pública, o aluno de universidade pública gera o maior gasto do país.
Sim, mas antes eu queria fazer um apontamento aqui, aproveitando para falar que reforçar o que o José de Magalhães falou. O artigo...
O que o José de Magalhães falou?
Aristóteles.
O que o Magá falou... É que é o seguinte, o papel da, no, na minuta, né? O artigo 4º, ele diz aqui as competências da organização social e assim, e parece muito esquisito, né? Por que a necessidade de uma organização social, né? Já que ela sempre está aqui a apoiar, auxiliar e tal. Mas no inciso 3º, em específico, diz que ela realiza o processo de gestão dos recursos relativos a investimentos em empreendedorismo, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né? Engraçado que, na minha opinião, esse inciso se destaca, né? Porque quando eu li a minuta de lei, o projeto de lei, eu não entendi o que efetivamente faria uma organização social. Né? Parece que eles estão querendo colocar uma coisa num lugar que a faculdade já tem o espaço. Né? Já tem o espaço para ela se autogerir. Quer dizer,
Professor Valmet, o Matheus aqui está falando dessas organizações sociais. Ela é a principal expoente assim, do Futurice?
Olha, talvez ela seja a que tenha atraído mais debate crítico, justamente pelo que vocês colocaram, a questão do financiamento da universidade. Tá? Bom, eu vou aproveitar aqui esse tempinho que vocês deram e eu vou começar a minha crítica. Tá? Pela natureza do projeto, desse projeto que o Ministério da Educação, inclusive, agora está submetendo aí à consulta pública, pelo seguinte. Uma regra básica para você redigir qualquer texto de lei, de norma, e essa aqui é uma norma que toca uma série de aspectos sensíveis, né, extremamente importantes, é você chegar e ter clareza pessoal, material, espacial, temporal, ou seja, a matéria que eu estou mexendo com quais pessoas, quais os recursos necessários, qual será o impacto disso, de que maneira isso se institucionaliza. Isso é uma regra básica para qualquer redação de qualquer projeto de lei, qualquer assessoria parlamentar, qualquer professor de constitucional vai falar isso para vocês, né? E quem está nos ouvindo aí também sabe disso. Ou seja, não é simplesmente pegar um rabisco e dizer agora eu vou alinhar, né, alguns artigos e incisos porque eu tive uma ideia legal. Não é? Então, assim, ó, a minha impressão sobre a minuta é essa, entendeu? Uma série de ideias pré-concebidas por quem redigiu isso aqui e com uma série de problemas nessa amarração que é necessária. Olha, afinal, o que você está movimentando, de que maneira você está movimentando e como isso se institucionaliza. E aí depois a gente pode até fazer uma nova rodada, né? Não quero concentrar aqui a palavra. Tem uma série de pontos aqui, inclusive das OS, né? Eu queria depois aqui bater um papo com vocês rapidamente para mostrar assim, ó. Primeiro, há um certo, eu diria, uma espécie de deslumbramento, imaginando que nós estamos aqui inventando a roda
disso. Exatamente.
Né? Isso aqui é uma coisa que...
É, assim, é uma crença. É uma crença sem nenhum...
Ao contrário do professor Magalhães, né, que vai à raiz da filosofia ocidental, né, se prodigalizou nos últimos tempos, vocês sabem, assim, essa ideia, esse guarda-chuva geral chamado autoajuda. Então, é fácil rabiscar em 3 ou 4 linhas ou dar uma tuitada ali sobre uma explicação pretensamente geral e universal para as coisas. Em certa parte, eu me preocupo porque esse projeto tem um quezinho de autoajuda, assim, sabe?
É,
ah, não, agora nós vamos resolver. Anime-se, pule da cama, faça exercícios respiratórios que vai dar tudo certo, não é? Essa é a minha preocupação central.
Inclusive, porque a filosofia empreendedorista, né, que é isso, todo mundo tem que virar empreendedor, etc., parece...
É o sujeito S.A., né?
O sujeito S.A. que...
Você S.A.
Que parece que é a panaceia para os problemas econômicos. Outro dia foi isso que o insano do João Moedo estava falando numa palestra. Você é a solução, porque você é empreendedor. O que a gente está vendo agora, na verdade, só para comentar isso, é um refluxo de pessoas que saíram para empreender, não funcionou e estão voltando a ter suas vidas no mundo assalariado. Porque isso tem a ver com essa crença, a crença de que o Estado não funciona, e aí isso... Tem dois fatores, eu acho, que esse projeto surgiu. Essa crença que esse governo conseguiu atrair das pessoas de que o Estado não funciona e que aí a mentalidade empreendedora funciona. E o segundo fator é que o ministro da Educação anterior ao Weintraub, o Ricardo Vélez Rodrigues, era tão inoperante que eles precisavam mostrar algum tipo de operância quando ele chegou. Mas esse primeiro fator, que é o fator dessa premissa, essa crença de que o Estado não funciona e somente o setor privado funciona, esquece de mencionar que grandes invenções, e aí eu já estou fazendo a minha sugestão do final, que é o livro O Estado Empreendedor, da professora Mariana Mandzukato, que ela vai demonstrando como que, se o Estado não tivesse investido de uma maneira maciça e participado das pesquisas de uma maneira maciça, hoje a gente não teria internet, a gente não teria GPS, nós não teríamos tela sensível ao toque, iPhone não existiria, porque tudo isso foi financiado através de recursos do Estado para que os pesquisadores, tendo a liberdade de pesquisar o que eles estavam pesquisando, conseguissem produzir as invenções que eles produziram. Então, isso é uma crença extremamente limitante, para usar, inclusive, terminologia autoajuda, crença limitante, isso é uma crença extremamente limitante das nossas possibilidades. Porque isso vem junto com outra crença. A crença de que as humanidades não contribuem para o desenvolvimento de um país. Se a gente pega a Ivy League, que são as 8 ou 9 melhores universidades americanas, elas se esforçam permanentemente por ter um equilíbrio entre as humanidades, as ciências duras e as engenharias, por exemplo. Porque isso é fundamental para o desenvolvimento total da civilização. Então, isso é uma crença, assim, que o Brasil está caindo em mais uma falácia ou mais uma premissa que não tem a ver com os problemas. A universidade, e o professor Valmet sabe isso muito melhor do que eu, a universidade tem vários problemas. Nós, de fato, muito provavelmente precisamos de uma reforma universitária.
Sim.
Mas não uma reforma contra a universidade, mas uma reforma a favor da universidade.
E
o
mais interessante é pensar que ela é contra a universidade, mas é a favor de quem? Eu acho que, assim, o professor citou aí o termo invenções, e aí vamos citar aqui, vou já fazer a minha recomendação de livro também, que é Os Usos Sociais da Ciência.
Depois tem que fazer outras recomendações, né?
Do Pierre Bourdieu. E ele vai falar de uma diferença clara.
Não, peraí, eu preciso parar aqui agora.
Porque assim, minha pronúncia.
Não, porque o João Vitor ficou de cama durante aí 20 dias não fazendo nada.
Acabando nada.
E aí vem falar que não tem recomendação nem de Netflix para poder fazer para as pessoas, é uma brincadeira.
Tem recomendação de remédio.
Eu só posso achar só que isso. Esse sujeito tá brincando com a cara do ouvinte.
Pois é. E aí o Pierre Bourdieu, ele vai diferenciar as invenções das inovações. E aqui o que a gente tem claro é que o campo universitário está sendo atacado por uma lógica que é exterior a ele. O professor José de Magalhães falou aí que a liberdade é necessária para os pesquisadores dentro do campo da ciência, e essa liberdade ela fica reduzida porque o campo universitário, ele propriamente não tem o seu recurso ali. Ele depende do recurso financeiro do Estado. Então, a autonomia do campo social da ciência dentro da universidade, ela é dependente disso. E o que querem transferir hoje é essa autonomia para uma heteronomia que vem justamente da lógica do mercado. O mercado pega essas invenções, o Pierre Bourdieu lá vai falar, e transforma em inovações, que são essas inovações as que têm o valor justamente para o mercado.
Por isso que fica parecendo que o Steve Jobs e a Apple são grandes inovadores, quando a ciência produzida por trás disso estava nas mãos do Estado.
Algumas coisas para a gente parar um pouquinho e pensar, né? Porque justamente como eu falei para vocês, né? A ideia dos confetes, da purpurina e da corneta...
Vamos, antes que eu me esqueça, você disse aí das condições que é importante para uma redação legal.
Sim.
Agora, o ministro anunciou recentemente que talvez vai mandar por MP, por medida provisória. O programa...
Exato, é que eu tô falando assim, ó. Aí, em parte, isso aí agrada... Alguns devem ser ouvintes de vocês, vamos lá, pessoal. Eu sei que essas MPs aí, elas agradam por uma principiologia bem aberta, tipo MP da liberdade econômica, né? Que, pô, eu diria assim, ó, liberdade econômica no Brasil sem mexer com cartório. Quer dizer, para mim, né? A liberdade econômica ser assim, uma discussão séria das concessões de serviços públicos, né? E da forma oligopolizada ou monopolizada em muitos casos, né? Então o negócio assim fica bem, né? Principiológico e tal.
Não, se ler a MP da liberdade econômica, que talvez mereça também uma discussão aqui.
Eu acho que vale a pena.
A MP, ela tem uma cara de ingênua, né?
Sim.
É uma MP, assim, parece que o pessoal pegou o manual do liberal, da autoajuda liberal, e fez uma lei sobre isso.
Só não precisava meter por MP, né?
Exatamente.
Isso aí já é... Eu lembro... Isso é uma coisa engraçada, né? Porque em 1990, logo o governo Collor ali chegou com esse verniz também, né? De que estava trazendo a reforma do Estado brasileiro. E numa das MPs obrigava as empresas privadas adquiriam um lote de ações de empresas privatizadas. Quer dizer, que privatização é essa que eu sou obrigado a comprar ações?
Que liberdade, né, econômica é essa?
Tá.
Né?
E aí, assim, Veja bem, ó, primeiro, eu acho que uma coisa é extremamente importante, a gente não pode perder esse momento aqui, que é o seguinte. A universidade brasileira, realmente, ela só vai crescer, que eu vou falar aqui, tem uma polêmica, a partir do momento que realmente ela conseguir uma forte associação com o financiamento, além do financiamento do Estado. Uhum. Aí nós vamos ser maduros.
Sim, é verdade.
Não é? Porque justamente o que o professor Magalhães mencionou, e isso é fato, não é? Você pega aí os grandes polos, centros universitários, é claro que há o financiamento público. Só que, vamos chamar assim, o pulo do gato é a capacidade que você tem de articular. Articular e trazer recursos. Tá? É, só para vocês terem uma ideia, eu tive uma experiência interessantíssima, né? E não foi no Brasil, foi na Inglaterra. Não é? Isso tem 4 anos. E se discutia justamente as novas formas de financiamento. Inclusive, uma das sugestões era que o sistema de bolsas agora fosse financiamento mesmo. Né? O aluno vai lá, entra, contrai o seu empréstimo e depois pague. Foi muito interessante o debate, porque curiosamente uma das vozes opositoras a isso não era nada mais, nada menos do que o representante da Rolls-Royce lá. Claro, porque ele precisa daquilo. Se ele produz uma baita de uma turbina, hoje a turbina deles é top no mundo todo, ele tem uma base, uma infraestrutura ali que ele contou com financiamento público e ele deu na cara, dizendo isso aqui não vai funcionar, eu vou perder gente inteligente, eu vou perder gente que vai desenvolver as coisas que me interessam. Não é? Então você tem que perder um pouquinho essa ingenuidade, né? De achar que na verdade a universidade no Brasil ela está presa por grilhões, né? De uma certa prisão do Estado. Na verdade, nós temos limitação do financiamento no Estado, e aí eu ouso falar um pouquinho mais. Primeiro, bom, vamos lá, conjuntura, mas um pouquinho também de uma sequência aí que não muda. Nós estamos no pior momento possível, né? Nunca o investimento no Brasil, investimento público e privado, o percentual dele nunca esteve tão baixo. Então imaginar que a partir de um texto normativo, é curioso, a gente estava falando de liberalismo, mas acreditar num texto normativo, isso aqui é o mais vulgar positivismo, né? A ideia de uma intervenção do texto normativo pode mudar a sociedade. Dinheiro não aparecerá. Todo mundo está ouvindo aqui sabe disso. Não é? As empresas estão se sustentando no fio da navalha. Magalhães falou agora, pô, nós estamos com 40% das pessoas no mercado informal, quer dizer, o cara não tem emprego, ele está vendendo sanduíche, marmita, vendendo espanador de pó,
iFood, entregando dinheiro.
Tá, o pessoal está se virando no set, não há dinheiro, não há investimento privado, não há investimento público. Ah, mas em alguns setores, sim, em alguns setores há, e normalmente são aqueles serviços públicos, né, oligopolizados ou monopolizados. Então vai lá, infraestrutura rodoviária, papapá.
Ou commodities.
Fora isso não tem. Não tem. Então, imaginar que isso aqui vai trazer uma transformação radical, eu acho que assim, é sonho. É sonho delirante. Isso aqui não vai mudar um cenário macro, não é? E também uma conjuntura extremamente adversa. E é fato, isso é fato. Tá? Nós não temos uma tradição, uma cultura de articulação da universidade com o chamado mercado. Tanto por culpa do mercado, como por culpa nossa também da universidade.
Sim.
Isso aqui não vai. Isso aqui não é a fada azul, né? Com a sua varinha, ela vai dar um toque a partir do dia em que assinarem essa lei, lei número X aí, não vai acontecer, não vai vir um rio de dinheiro para a universidade. E assim, não esqueçam, a universidade tem uma série de normas hoje, independente disso aqui, ela tem uma série de normas vigentes que permitem esses projetos.
Sim.
E esses projetos não ocorrem, não é por um problema de algum preguiçoso, alguém não quer ir para... Não, não é isso. É primeiro que não há recursos. Quando eles vêm, eles são extremamente limitados, né? E de outra parte, e aí eu acho que seria importante, tem uma série de amarras institucionais que, na verdade, limitam a nossa atuação com professores.
É, claro. Não, e aí, só para mencionar um exemplo forte, né? Porque não há investimento privado, como você disse. Historicamente, pelo que eu conheço, você pode me corrigir, o investimento público no Brasil sempre foi muito essencial para existir investimento privado. Então, se a gente não faz um investimento público, não haverá um investimento privado aqui no Brasil, fundamentalmente. E o investimento privado brasileiro, como a indústria brasileira é uma indústria ainda assim, capenga...
Até não, por razões que é fácil explicar.
Não é vanguardista e etc. A nossa indústria pouco, inclusive, precisa da produção da universidade. Pouco precisa no sentido assim... ela poderia se beneficiar e muito da universidade, mas pouco precisa da universidade porque, por exemplo... A Monsanto, uma grande empresa aí do setor agrícola, ela tem os processos delas todos feitos, que a pesquisa é toda feita fora do Brasil, e aí que o doutor em agronomia, por exemplo, só vai atuar para replicar o processo que é feito lá nos Estados Unidos. Então, o doutor em agronomia não tem muita função a fazer na Monsanto brasileira. Uhum. Então, o investimento privado no Brasil também não existe, porque a nossa indústria é uma indústria de segunda categoria, via de
assim,
regra.
Eu vou até cutucar aqui, vou dar a canelada. Eu até acho interessante se houver marco normativo claro para organizações sociais atuarem com a universidade. Porque de um jeito ou de outro, hoje a gente está preso à estrutura normativa vigente das fundações de apoio.
É.
Insisto, isso não é uma crítica às fundações de apoio, já existe o canal.
Uhum.
Ah, mas por que o canal não é explorado? O canal não é explorado porque não corre água. É. Essa é a história, é simples. Eu acho muito interessante se houver a possibilidade com as OS. Tá? Mas agora eu vou cair no mundinho aqui, sem vergonha, e dizer assim, por exemplo... Se você fizer aqui uma aproximação, né, com a maioria dos colegas, professores, uma grande parte deles, eles dirão assim, olha, eu não topo fazer tais coisas porque eu tenho medo de ser punido depois num processo administrativo ou judicial por improbidade. Ou seja, não existe nem cultura das instituições fiscalizadoras que permitam essa porosidade e esse intercâmbio necessário.
Professor, desculpa a interrupção, mas...
Um segundinho, tipo de coisa? Gente, eu vou ter que sair, tenho que buscar meu menino na escola. Até mais, um abraço para todos vocês. Ah, bom resto de
você
debate.
Você vai sair agora, e a vez que eu não estava presente aqui, você expôs minha vida.
Você cuidado,
prepare-se.
Você cuidado, tchau.
Professor, que tipo de coisas os professores têm medo? Assim,
eles têm medo de ação de improbidade, eles têm medo de processo administrativo, nas parcerias que possam ser estabelecidas, no financiamento que venha. Tá? Ninguém quer se incomodar por uma coisa dessas. Entendeu? Então, imaginar que a partir de agora, né, com meia dúzia de artigos, você vai ter essa transformação, isso é um sonho. A experiência das OS no direito administrativo é uma experiência extremamente interessante, com várias situações louváveis. Uhum. Agora, de novo, talvez seja muito mais interessante, por exemplo, de novo, tá certo aqui, eu estou muito juridiquês, técnica de redação legislativa. Gente, ao invés de chegar e apresentar um projeto grandiloquente e todo esparramado, difícil de amarrar aqui no conteúdo, na matéria, por que não fazer as alterações pontuais na legislação já existente? Então, por exemplo, fazer um novo regulamento para as fundações de apoio junto com a possibilidade de participação das organizações sociais. Vocês concordam que seria bárbaro, por exemplo, esse programa de vocês poderia ser um programa contando com um parceiro. Nós teríamos um ajuste contratual, traria os equipamentos eletrônicos, traria toda a possibilidade, né, da gente trabalhar mais fácil até do que a fundação de apoio. De novo, isso aqui não é crítica, a fundação de apoio funciona, vale a pena. Tá?
Professor, uma dúvida assim que a gente já traz aqui, outro texto do Pierre Boudier que fala assim que não existe ato desinteressado. Por exemplo, vamos usar o Polemos Cash aqui. Então, por que que uma empresa privada, vamos colocar uma organização social, apoiaria o Polemos Cash, assim? O senhor vê algum interesse assim, identificado? Só para colocar
possível,
aí na mesa.
É possível,
assim,
né? É possível. As coisas circulam, né, de uma maneira extremamente frenética, no bom sentido. É possível a gente encontrar esses parceiros e tal. Mas, de novo, não vem me dizer, né, João, que agora, 2019, com uma economia patinando no pior cenário econômico de dois séculos, a gente não vai conseguir dinheiro. A gente não vai conseguir dinheiro. Isso tem que ser pensado também. É uma dificuldade enorme, né? As universidades estão com dificuldades enormes. Isso é inegável, né? E aí, tem uma outra coisinha que eu queria dar um pulinho aqui à frente, né? Quando eu digo assim, ó, que eu vejo com preocupação a forma da redação. Eu vou dar um pulinho à frente, né? Vocês estão entendendo? Porque senão a gente vai ficar só em OS, só em OS.
Uhum.
Internacionalização. Tá?
Justamente.
Internacionalização não pode ser confundida, tá, com glamourização. A forma como está redigido o projeto, ele é extremamente superficial. Já vou dizendo para vocês, o que que significa internacionalização? Na verdade, é uma rua de duas mãos. Primeiro, a minha gente, os meus recursos, as minhas ideias vão para fora. E nessa história de mandar para fora, ao mesmo tempo, eu me torno atraente, charmoso, cobiçado e vem gente de lá para cá. Não existe internacionalização como vem colocado aqui, inclusive é um erro anterior, né? Com essa ideia de mão única. A gente sai daqui e vai frequentar circuitos lá fora. Não. Uma instituição internacional, se a nossa faculdade de direito, por exemplo, a gente pegasse pelo menos em cada turma 30% dos acadêmicos vindo dos vários lugares do mundo. Isso é ser internacionalizado. E não simplesmente a gente pegar nossos professores, nossos alunos, mestrandos, doutorandos, graduandos e mandá-la para fora. Não, a via tem que ser de mão dupla. É impressionante porque o projeto não trata dessa maneira.
O que me parece é que é o seguinte, o governo federal, a campanha do presidente Bolsonaro foi sempre contra a figura do universitário, sempre atacando esse universitário. E agora eu me pergunto que tipo de universitário ele está valorizando quando ele quer levar para fora e ser glamourizado e aparentar lá no exterior, né?
Sim.
E quais ele quer trazer também, porque os que vinham, e aí o projeto, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, então assim, quais países esse governo quer trazer?
Pessoal, internacionalização é o ponto máximo de tratamento universal. Não tem como chegar e dizer esses são os escolhidos. Isso é coisa óbvia. Tá? Isso é um exemplo que eu repito a exaustão. Tá? Isso aí não é... Não fui eu que fui atrás dessa informação. Né? Eu recebi essa informação numa palestra super interessante sobre os famosos rankings. Não é? Bom, tem ranking para todo gosto. Né? Quem gosta de futebol aqui sabe que tem uns 30 rankings diferentes para saber quem são os clubes brasileiros mais bem posicionados e às vezes até briga, né? Teve até um time aí que foi eliminado esses dias aí que o pessoal contesta o Mundial dele. Quer dizer, isso é uma confusão danada, tá? Mas aí, por exemplo, Arábia Saudita, tá? Depois da Primavera Árabe, não é? A monarquia da Arábia Saudita ficou com medo tremendo porque foi mais ou menos aquela coisa, nossa... Se esses jovens aí na Tunísia, esses jovens do norte da África, esses jovens aqui do lado resolvem fazer a mesma coisa aqui dentro, aí a chapa vai ferver. Aí o que o governo da Arábia Saudita faz? Não, nós vamos fazer um baita do investimento em instituições superiores, nós queremos montar instituição top aqui para a galera frequentar. Inclusive eles fizeram esse movimento e o que eles fizeram? Né? Foram atrás de professores, professoras, né? Assim, do mais alto padrão equilate no mundo todo, contratando com salários maravilhosos, né? Que o orçamento do petróleo permite isso e tal, tal, tal. Essa pessoa que eu vi dar esse depoimento, ele disse assim, isso aqui não vai funcionar. Eu disse, mas por que, que não vai funcionar se eles estão trazendo gente de fora, eles querem transformar aquela instituição numa espécie de farol referência para o mundo todo? Por uma razão elementar. Porque nenhuma universidade da Arábia Saudita uma mulher vai poder sentar como aluna. Não vai funcionar. Se não tiver essa diversidade, essa universalidade, entendeu? Não vai funcionar. Esse que é o negócio. Então aqui, por exemplo, o projeto, ele tem algumas coisas assim, ó. Não, eu vou escolher uma ou outra universidade. Veja, é razoável que você vá atrás dos centros mais desenvolvidos em busca de informações, trabalhar, conhecer o que está acontecendo. Mas não é só lá. Você tem um fluxo enorme, né? Pessoal, não esqueçam aí, ó, por exemplo, a área de saúde, notadamente na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos, você tem uma enorme quantidade de pesquisadores, não é? Que vem notoriamente, né, Bangladesh, Paquistão e Índia. São países pobres. A Índia hoje já tem um ar diferente e tal, mas são países pobres. Eles fazem questão de receber essa gente. Estão lá produzindo. Não é? Mesmo na área da tecnologia da informação, você vê um fluxo de gente de todos os lados. Quando você olha, por exemplo, é curioso, né? Quando você olha alguns organismos sediados em Washington, que ali você tem um pessoal de uma excelente formação e experiência na área econômica, você vê gente de todo lado. Não é? Você vê economistas da África, você vê economistas da Ásia, quer dizer, esse fluxo é que tem que acontecer e não simplesmente chegar e mandar numa espécie de férias, né, de 30 dias para você chegar por osmose e trazer as coisas. Isso não vai vingar. Isso não vai vingar. É uma ingenuidade até do projeto. É uma ingenuidade. E de novo, eu acho que a ideia é pré-concebida, rasa, sem conhecimento do que seja internacionalização.
Só queria fazer um apontamento aqui, aproveitando que o professor Valmet falou. É uma espécie de comparação, é como se... E aí eu vou usar um pouco o que a gente falou dos episódios anteriores. É como se se um pessoal estivesse dentro de um condomínio e quisesse determinar o que os outros condomínios vão fazer.
Sim.
E sem sequer se levantar ou descobrir o que tem do outro lado do muro, né?
E pior, isso, né? É. E se botando cartaz no elevador resolvesse todos os problemas.
Sim, exatamente. É aquela coisa, né, do indivíduo moderno e tal, que a gente já falou aqui mil vezes. E o mais engraçado é que isso perpetua uma cultura, e eu digo em termos de Brasil, colonial, né? Quer dizer, se você não tem integração nem do seu país... Uhum. Né? E veja, a universidade e as indústrias são super importantes para isso, né?
Aí tem outra coisa importante.
E se você não tem esse desenvolvimento interno do país, com a criação de centros de pesquisa que, né, se conciliam com o privado e desenvolvem indústrias que permitem a integração do Brasil, né, na sua diferença, isso é muito importante, a gente vai continuar importando coisas de fora, né? E aquele tratamento que o Brasil já está recebendo, né, com a diplomacia do governo Bolsonaro, de...
Um anão diplomático.
Exatamente, né?
É porque assim, ó, até para... Como eu falei para vocês, né, e o Magal também acabou falando, a Universidade Brasileira tem um monte de problemas. Um monte. A gente pode fazer uns 30 podcasts aqui sobre isso, beleza, acho legal a gente fazer e tal. Mas ela também lá tem uma série, né, de conquistas e coisas extremamente importantes. Então, vocês vejam assim, ó, quando a gente olha, por exemplo, alguns indicadores de produção, papers, artigos e tal, a gente vai bem. A gente vai bem. Não é? A gente está, né, naquela parte de cima dos grandes produtores. Aí, o que você está falando? Qual é o problema? Bom, olha, se eu cheguei aqui, né, inclusive vou aproveitar aqui o seu... Eu consegui criar aqui, ó, em laboratório, na universidade, um novo guarda-chuva. Polêmico. É um guarda-chuva que ninguém mais vai perder, né? Porque a grande dor de cabeça é que todo guarda-chuva é perdido sempre. Isso aqui é um guarda-chuva imperdível, desenvolver a tecnologia, ele vai atrás do dono. É que nem um fiel cão. Beleza. Aí eu chego e coloco isso aqui no papel e apresento. O problema é que eu nunca consigo passar disso. Aí quando a gente olha... Não é? E esse foi o debate aqui, a gente falou de invenção e inovação. Quer dizer, a aplicação tecnológica desse instrumental, desses dispositivos, não floresce no Brasil, até porque, voltando, né, nós temos um terreno árido, semente não brota. Então nós temos muitos e muitos, uma produção significativa de papers, de artigos e tudo mais, e a gente não consegue converter isso aí em produtos. Não é? Então é óbvio que o futuro, e se nem faz esse diagnóstico, né?
Me parece que existe um grave problema que é da universidade também, dentre esses, que é nós não sabemos o que é a universidade. E isso vai para fora também, para a população em geral, quando não sabe o que é. Sim. O futuro-se.
Sim.
E se vê de mãos atadas diante do futuro-se.
E tem uma coisa sacana aí, né, João? Por exemplo... Um tempo atrás eu recebi no Zap, né, um colega distante, nossa, mas o que está acontecendo aí na UFO? E aparecia um grupo de pessoas despidas, né, em frente a uma biblioteca. Eu disse, olha, eu
não
tenho certeza absoluta que não existe nenhum prédio, nenhum campus da Universidade Federal de Uberlândia com essa arquitetura. Não sei de onde é que tiraram essa fotografia, né? Então também tem uma coisa maldosa aí. Não é? Uma coisa maldosa. Aí, bom, sei lá, recalque. Aí vocês vão ter que debater o que está acontecendo, né? Agora, veja só. Uma outra coisa que a gente estava falando aquela hora. É a forma como se estabelecerá o relacionamento com as demandas. E as demandas são variadas, não é? E aí também, assim, ó, um pontinho, né? A palavra mercado aí também tem que ser empregada pela gente no sentido lato. Porque, por exemplo, o que uma faculdade de direito pode oferecer? Uma faculdade de direito pode oferecer conquistas para as instituições do próprio Estado. Essa seria a nossa abertura e porosidade. Então, por exemplo, vamos fazer um diagnóstico abrangente de por que o processo demora para caramba. Tá? Oferecer ferramentas. Daí, pô, lá na faculdade de direito, a gente chama o colega ali do lado da computação e diz, cara, vamos tentar bolar alguma coisa aqui para ter um fluxo melhor de processos, para ter um controle melhor na própria entrada e manipulação de dados para a produção de decisões pelos juízes. Então, a ideia de porosidade não é necessariamente ficar vendendo, não é, pequenos dispositivos. Isso também faz parte. Mas não só isso. Outro problema do nosso projeto. Quando você olha aqui a proposta de alteração da 12.772, lei 12.772, né, para quem não conhece, é a lei que regula, na verdade, o nosso Estatuto Funcional dos Professores. Na verdade, a alteração é para ampliar a participação em exatas. Quem quer trabalhar com tecnologia social vai continuar padecendo daquelas agruras que eu falei para vocês agora há pouco. Então, olha que brilhante, se a gente conseguisse, por exemplo, estabelecer, né, uma série de trocas com a OAB, com tribunais de justiça, tribunais de contas, né, para poder estabelecer parcerias, inclusive com possível financiamento dessas instituições, para melhoria da prestação para o jurisdicionado, para o administrado e assim por diante. Até mesmo, né, nós poderíamos prestar uma baita, né, de uma assessoria para não haver mais esses pepinos de redação legislativa. Pô, pensa aí, a gente reúne ali na Faculdade de Direito um grupo com um professor, 4 ou 5 alunos, a gente consegue fazer um laboratório de assessoria para redação legislativa. Inclusive fazer diagnóstico. Que precisa de, qual é a pauta normativa urgente da cidade? É porque eu estou dizendo isso, porque é para não imaginar que, por exemplo, todas as universidades ou todos os campos terão uma articulação imediata, até porque muitos locais onde estão sediados, não é? São locais que você não tem essa pujança econômica para isso. É, uma coisa é São Paulo, uma coisa é Rio de Janeiro, e mesmo Uberlândia, né? Uberlândia tem um setor privado dinâmico, legal. Mas isso não é tudo. A gente tem uma capilarização de instituições aí, instituições algumas vezes com finalidades, né, bastante desenhadas para aquele local, para aquele entorno, né? Por exemplo, bom, você tem um campus da Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiás Velho. Né? Pode ter uma interação? Pode. De repente o pessoal da administração está trabalhando uma super articulação com o pessoal da economia, né, para um projeto de desenvolvimento para aquela cidade. Mas, obviamente, você sabe que em Goiás Velho eu não vou encontrar uma grande empresa, né, patrocinando algum projeto. Então, a ideia de capilarização é uma ideia abrangente também. O que a gente vai fazer? Não é só chegar e imaginar que a partir de agora vamos chamar a Volkswagen aqui para dentro. Tem outros aí. Vários. E a gente precisa desse... Até você perguntou, né, do próprio projeto aqui de vocês. Bom, a gente vai ter que vender isso aí também. Né? Mas, como eu falei... Assim como tem na internacionalização, você só é internacional se você é charmoso, charmosa, se você é atrativo, a mesma coisa para qualquer produto, para qualquer tipo de inovação. E assim, ó, uma palhinha para vocês verificarem como às vezes a gente fica cego, né? É curioso, olha só, é um produto absolutamente simples que podia ser explorado à exaustão, tá? Música popular brasileira. Isso aqui, vamos usar a palavra, isso é altamente vendável. Isso é altamente vendável. Eu detectei isso quando eu fiz alguns trabalhos, né, com a Organização dos Estados Americanos para a seleção de bolsistas. É impressionante como na América toda, inclui-se Estados Unidos e Canadá, tá? Como eles têm interesse em estudar e conhecer a música brasileira. Olha que baita produto a gente tem na mão. Olha que baita produto. Isso é uma coisa que a gente podia chegar a explorar a exaustão. Imagina criar centros, né, de articulação, não é, para vender esse belíssimo produto que a gente tem, que é música. A gente se internacionalizaria. A música se torna um produto. Gente, Hollywood vive do quê? Entretenimento. O sucesso da Índia hoje são os filmes. Imagina nós vendendo a música brasileira para o mundo todo.
Pois é, e aí de novo, né, a música brasileira tem a sua riqueza por conta da diversidade, né? Sim. A universalização não é só internacional, é aqui dentro também.
Sim.
Talvez seja um dos maiores problemas que a gente não se articula aqui.
Sim.
E não estou falando só em questão de universidade e tal.
Estamos pisando em ouro, sem perceber.
Professor e Matheus e... O espírito do José de Magalhães, estamos chegando aqui.
Acabou o guilhotino.
Ao final do nosso Polemos Cash. E agora nós temos o quadro de indicação de obras, de livros aí, que é o Polemos, que nós fomos criticados porque era muita série, filme aqui, não tem nada. Como diz o Raunizinho Belchafs, não é Povimos, né? É Polemos, então tá proibido série aqui hoje.
Ah, e...
Não, fica à vontade, professor. Se tiver mais alguma consideração aí sobre esse projeto aí, esse que façanha, não sei nem o que usar do futuro.
Eu acho assim, ó, não adianta também fazer só crítica ácida. Então, por exemplo, vamos lá, né? Vamos movimentar, articule com o seu parlamentar de contato. Né? Participe das consultas públicas. Ah, mas é difícil. Não é difícil por quê? Dá para fazer hoje no celular. Você vai lá e pode fazer anotações, ponderações, né? É, esse projeto não tem como passar assim. Não tem como. Não tem como, problemas estruturais de redação. Vamos articular, né? E aí, você falou, né, de indicações e tal. Eu vou repetir minha indicação que eu conversei com vocês agora há pouco. Eu recomendo que assistam o filme documentário Indústria Americana.
Indústria Americana.
Vale a pena.
Você chamou
vinheta? Não, teve vinheta.
Eu vou indicar aqui um artigo do Carlos Bielchowski. Aliás, temos parentes dele que já participaram aqui, né?
Muito querido, na Tábua Redonda.
Exatamente. Chama Avaliando o Desempenho e Custos da Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior, que ele desconstrói muito dessa falácia, né? Que veio algum tempo atrás e hoje ela ganha também vida, que é a da universidade. A universidade pública é muito cara. Um aluno da universidade pública por mês custa R$3.000. A produção não compensa esses R$3. Então, ele vai desconstruir. Eu queria só apontar uma coisa.
R$3.000, né?
R$3.000. Isso é mentira, cara. Sabe como é que eles fazem essa conta de R$3.000? Sabe quão safado foi, né? Foi a sem vergonhice dessa matemática. É que eles consideraram, eles fizeram a conta o seguinte: pegaram os gastos, né, da universidade pública e dividiram pelo número de alunos. Desconsideraram os serviços prestados à comunidade, como os hospitais, né? E lembrando que desses hospitais, alguma parte é usada para o ensino. Mas, pô.
É um retorno social.
Como é que você gasta?
Tem um minutinho aí?
Tem.
E só um minuto, professor.
À vontade.
Hospitais, considerando também.
A aposentadoria
dos professores, né, que contribuem, enfim, foi uma comparação com as faculdades privadas, as universidades privadas, completamente de mau gosto, sem vergonha, enfim. Vale a pena, tem várias desconstruções aqui, infelizmente não deu para falar.
Professor.
Bom, então, a gente está falando de artigos aí, eu achei que era só livro, né, então vai lá. Assim, ó, fundamental. Tá? O artigo escrito, né, dois autores, o Manuel Pires e o Braulio Borges, que faz análise do crescimento da despesa primária no Brasil de 86 a 2016. Por que é fundamental? Porque eles mostram que, na verdade, ao contrário do que circula, a despesa primária no Brasil não cresceu por causa dos investimentos previstos na Constituição. Tá? Cresceu fora, na margem. E não é a Previdência, não são as universidades públicas, os gastos com educação, que fizeram a despesa primária subir no Brasil. Excelente artigo, recomendo, né? Repetindo aí, Manuel Pires e Braulio Borges, despesa primária do governo central, estimativas determinantes 86 e 2016.
Só para completar aqui, de R$3.000 foi para menos da metade, tá? Enfim, 1.300, uma coisa assim.
Bom, então a indicação aqui eu vou repetir é Os Usos Sociais da Ciência por uma Sociologia Clínica do Campo Científico do Pierre Bourdieu.
Você nem gosta, né?
Professor, muito obrigado pela presença.
Pô, eu que agradeço.
Muito bom estar voltando aqui ao podcast depois de duas falhas aí. Espero continuar.
O
Fac, né?
Polemos Cash pediu.
Pois é. Um abraço pra Ana, que participou aqui no. E um beijo, que participou
só pra
do,
Ana,
último, do último podcast. Muito obrigado, professor.
Um abraço a todos aí.
Continuamos aí na nossa balbúrdia da Universidade Pública.
Uma boa balbúrdia.
Uma boa balbúrdia de muita ciência, pesquisa, inovação, imaginação, futuro.
Exatamente. Mas um bom futuro, né?
Um bom futuro. Tchau.